Bezat Hashem, Dav Kuf Chavav, Tratado de Barabatra, olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Alechev. Estamos Dav Kuf Chavav na primeira linha, Amaravuna Amaravasi. Continuando com as leis do Behor, o filho primogênito, vemos já que o Behor recebe porção dupla da herança, ele recebe o dobro do que um herdeiro comum recebe, um filho Pashut. Falaravuna em nome de Ravasi. Behor Shemicha Amicha, a pessoa faleceu. E deixou, digamos, dois filhos, um primogênito e um filho pashut, um filho comum. O primogênito diz que ele quer receber a parte dele, ele merece dois terços da herança, porção dupla. Ele quer receber esses dois terços. E falaram assim que isso funciona, e o Behor já tem posse da parte dele, ele tem como exigir a partilha, ele já é dono das duas porções que ele tem direito. Amaraba falam istaber tama deravasi benavim btsarum zeitim sakum. Aval derachum lo faraba. Faz sentido limitar o que disse Ravasi. Se eu explicar que Ravasi se refere a uma situação, digamos que a pessoa faleceu e deixou como herança uvas no campo, ou azeitonas. E o Behor diz que ele quer receber os dois terços das uvas da herança. E o outro filho, ele colheu as uvas, e agora as uvas valem mais. Então, nesse caso, faz sentido dizer que o momento que o Behor disse que ele quer a partilha, ele quer os dois terços das uvas, então ele já tem posse disso, das uvas no campo. O outro herdeiro, ele colheu as uvas, muito bem, o Behor continua tendo dois terços das uvas, mesmo que o valor das uvas subiu por causa dessa colheita, não faz diferença. O Behor disse que ele quer receber os dois terços dele. Ele já é dono disso nesse momento, tem como exigir a partilha. Então, mesmo que as uvas valem mais por causa do esforço do outro herdeiro, não faz diferença, o Behor continua recebendo dois terços das uvas colhidas. Avadrachum lo, porém, farava, faz sentido dizer que Ravasi não falou num caso de drachum, ou seja, numa situação que o pai faleceu, deixou uvas, e o Behor disse que é a partilha. Digamos que as uvas valem 6 mil reais nesse momento. Ele quer os dois terços dele, ele quer os 4 mil. E o outro filho fez vinho, pegou as uvas sem pedir permissão do Behor e fabricou vinho. Agora, o valor do vinho é de 12 mil reais. Então, aconteceu uma valorização de 6 mil por causa desse trabalho do outro herdeiro. Então, Faraba faz sentido dizer que, nesse caso, o Behor não vai receber dois terços dos 12 mil. As uvas na hora da herança valiam 6 mil. Então o Behor disse que a partilha ele merece 2 terços dessas uvas. Merece 4 mil. O outro herdeiro recebe 2 mil. O outro herdeiro fez algo de errado. Ele pegou as uvas sem pedir permissão do Behor e fez vinho. Mas o Behor não tem direito de receber 2 terços do valor do vinho agora. Porque o vinho é algo novo. Aconteceu um Shinui Maase, uma transformação física relevante de uva para vinho. A herança não foi de vinho. Então fala Rabba que o Behor merece dois terços do valor das uvas. Ele vai receber porção dupla do que foi herdado, as uvas. Já do vinho ele merece metade, como outro herdeiro. Porque aconteceu um Shinui Maase. A herança não foi de vinho. O vinho é algo separado. Então do vinho ele merece metade do valor. As uvas valiam 6 mil, o Behor merece 4 mil. O vinho agora vale mais 6 mil, vale 12 mil. O Behor merece metade dessa valorização, merece 3 mil. E o outro filho merece os outros 3 mil. Assim falava. Vimos no final da tarde de Bubacaba essa lei do Shinui Maase. Digamos que uma pessoa roubou e fez um Shinui Maase, transformou uvas para vinho. E as uvas, agora o vinho vale mais. O ladrão não tem obrigação de dar o valor do vinho à vítima do roubo. Tem que devolver o que ele roubou. Ele roubou uvas e devolve uvas. Mesma coisa aqui, falaraba que se a herança foi de uvas e um herdeiro transformou essas uvas em vinho, e por isso o vinho vale 6 mil a mais do que as uvas valiam, o Behor não merece dois terços dessa valorização de uva para vinho, porque aconteceu o Shinui Maase, uma transformação física, o vinho é algo novo. Assim diz Rava. Você fala que não faz diferença se o herdeiro fez vinho. Pergunta Será que isso que disse Rav Yosef, Drachum, Meikara, Inve, Ashtakabra, ninguém discute com essa lei do Shinui Masa, todos concordam com essa lei dessa transformação física. A herança não foi de vinho. O Bechor merece 2/3 da herança, merece 2/3 das uvas. O vinho é algo novo. Uma verdade. Rav Yosef concorda com isso. Que Rav Yosef veio dizer sobre um outro caso. Rav Yosef concorda com Rabba. Que o Bechor merece 2/3 das uvas, merece 4.000. E dessa valorização de uva para vinho, esses 6.000 a mais, o Bechor merece 3.000. Mas Rav Yosef se refere a um outro caso, numa situação que, digamos, as uvas valiam 6.000. E o Bechor exigiu a partilha. Ele quer receber os 2/3 dele. O outro herdeiro, sem pedir permissão, fez vinho. Mas fez vinho da forma errada. E o vinho saiu péssimo. Agora digamos que o vinho vale só 3.000. Então, nesse caso, fala Rav Yosef, uma vez que o Bechor disse que é a partilha das uvas, ele tem direito agora de 4.000, porção dupla. Agora, o outro herdeiro fez vinho, e o vinho agora vale 3.000, não faz diferença. Esse herdeiro tem que dar ao Bechor 4.000. Isso disse Rav Yosef. Quando é que Rav Kuk Bar Kama disse esse ensinamento? Ele disse que Rav Yosef falou com Rav Kuk Bar Kama sobre qual ensinamento se refere a Rav Kuk Bar Kama. Ade Amar Vida Amar Shmuel se refere ao que disse Rav Yudá em nome de Shmuel. Bechor o Pashut Sheneach Lema Vema Navim U Pitzarum Zetim U Sakum Bechor no Teu Pishnai Afil Drachum fala Rav Yudá em nome de Shmuel. Como o caso de antes, a pessoa faleceu, deixou uvas no campo e o Bechor disse que ele quer a partilha, ele quer receber a porção dupla dele, digamos são dois herdeiros, 2/3 para o Bechor, 1/3 para o filho comum. O filho comum colheu as uvas valem mais agora, não faz diferença. O Bechor merece 2/3 das uvas colhidas. E fora vida no meio de Shmuel, mesmo que o outro herdeiro fez vinho, dá no mesmo. A pergunta era como de antes, Drachum Eikara em Viach da Chabra. Todos concordam que não é a mesma lei no caso desse, se o vinho é algo novo. O Bechor não merece 2/3 do valor do vinho, a herança não foi de vinho. Amar Avuka Bar Kama, ele tem outro mês de carnaval. Sobre isso disse Avuka Bar Kama que Rav Yudá disse no meio de Shmuel nesse caso que as duas valiam, digamos, 6.000 e o vinho vale só 3.000. O vinho saiu ruim. O Bechor tinha dito que ele quer a partilha, ele merece os 4.000. Então agora o outro herdeiro tem que dar a ele 4.000. Como Rav Yosef também disse. Fala Amar Avas e Sravas. Bechor Shenatal Helek Kepashut Viter. Digamos que a pessoa faleceu e deixou 2 filhos, um Bechor e um filho comum. E deixou alguns campos. Os 2 filhos foram fazer a partilha do campo A. E o Bechor disse que ele não quer receber porção dupla. Ele quer receber metade, como o outro irmão. Então o Viter, ele perdeu esse direito. Mas o Viter, o que significa isso? Que direito que ele perdeu? Rav Papa Mishmederava Mar Viter Biotassade. Fala Papa, em nome de Rava, que o Bechor não tem como exigir mais 2/3 porção dupla desse campo A, porque nessa partilha ele abriu mão desse direito. Mas nos outros campos, as outras partilhas, ele pode sim exigir que ele quer a porção dupla. Rav Papi Mishmederava Amar Viter Bechor Mechassim Kulam. Fala Rav Papi em nome de Rava, o Bechor perdeu o direito dele de receber 2 porções de toda a herança. Se ele disse nessa partilha do campo A que ele não quer receber porção dupla, ele perdeu o direito total. Vamos ver por quê. Rava Mishmederava Marviter Biotassade. Agora eu vou explicar essas 2 opiniões. Fala Rav Papa em nome de Rava. O Bechor abriu mão dos 2/3 da porção dupla dele. Ele perdeu o direito dessa partilha. Mas em outras partilhas do resto da herança ele pode exigir. Kassavar Enola Bechor Kodem Haluka. Sucede Rav Papa o seguinte conceito: quando a pessoa falece, deixa o filho Bechor e o filho comum, o Bechor não tem nesse momento direito sobre a segunda porção dele como primogênito. Quando é que ele vai receber o direito? Na hora da partilha. Então, estamos fazendo a partilha do campo A. O Bechor tem direito de exigir 2 porções. Se são 2 filhos, ele recebe 2/3. Se ele abrir mão dessa segunda porção, ele disse que vai receber metade, então ele perdeu o direito da segunda porção nessa partilha. Ele não tem, nesse momento, o direito de segunda porção no resto da herança. Depende da partilha. Se eu vou fazer a partilha do campo A, surge o direito do Behor exigir duas porções. Ele abriu mão dessa partilha. Vamos fazer a partilha do campo B, são outros 500 farafapo. Outra vez se recaiu o direito do Behor de exigir duas porções. Então ele abrindo mão do direito nesse campo A, não se vê que ele perdeu o direito nos outros campos, no resto da herança. Porque ele não tem nesse momento direito sobre dois terços da herança inteira. O direito é na hora da partilha. Então, se eu fazer a partilha do campo A, ele tinha direito de exigir duas porções do campo A. Abriu mão disso, ele perdeu esse direito. Mas o campo B ele ainda vai poder exigir na hora da partilha do campo B. Assim disse Rav Papa em nome de Rav. Rav Papa Mishmederava Marviter Bikolech Hassim Kulam. Disse Rav Papa em nome de Rav, diferente. Que ele perdeu o direito de toda a herança. Ele vai receber metade da herança, não dois terços. Por quê? Kassavar yesh lo lebechor kodem haluka. Umidea vir becha, bea, achim bekulu. Fala Rav Papa em nome de Rav, diferente de Rav Papa. O pai falece e deixa um filho Behor e um filho comum. Nesse momento, o Behor já tem sim Hazaká, já tem sim certo domínio e direito sobre duas porções da herança inteira. Mesmo antes da partilha. Vamos fazer a partilha do campo A. O Behor diz que não vai receber duas porções. Ele abriu mão desse direito que ele tinha. Ele tinha direito sobre toda a herança, receber duas porções de tudo. Ele disse que não vai receber. Ele abriu mão desse direito. Então ele perdeu o direito da herança inteira. Ele não vai poder exigir depois duas porções do resto da herança. Porque nesse momento ele tinha direito sobre a herança inteira. Não faz diferença essa partilha ou essa partilha fala papo. Ele disse que não vai receber como Behor duas porções, vai receber metade. Então isso se recai sobre todo o direito dele, sobre toda a herança. Ele vai receber metade da herança inteira. Não tem como exigir depois a segunda porção. Quando vai aderir a papa e virar a papa, lá vai ferir o Shidman, ela me fala aí. A papa e a papa não disseram isso dessa forma, claramente. A gente deduz de outra coisa que eles disseram, sobre um acontecimento. Da o Behor de Azir, Zavi Nirse, de Dei Udepashut. O que aconteceu foi que uma pessoa faleceu, deixou dois filhos. Um Behor e um filho comum. E deixou tâmaras de herança. O Behor, ele não pediu permissão do irmão dele, pegou as tâmaras e vendeu. Ele queria receber a herança dele em dinheiro, vendeu as tâmaras. E o irmão dele faleceu. Azuliat Meb Nepashut, Lemei Khatamre, Menu Lekuhot. Os filhos desse que faleceu foram comer as tâmaras desses compradores. Mahuno, esses compradores expulsaram eles à força, bateram neles. Amreleu Krovim, Lomistades Avnitu. Falaram esses filhos desse herdeiro que faleceu, não só que vocês compraram as tâmaras do nosso pai sem permissão, vocês estão batendo em nós. Eles vieram para Rava, estão revisando. A pessoa faleceu, deixou um filho primogênito e um filho comum e deixou tâmaras de herança. O Behor vendeu as tâmaras sem pedir permissão do irmão dele. O irmão faleceu, os filhos desse irmão que faleceu foram comer as tâmaras e foram expulsos. E vieram para Rava reclamar. Amaleu lo asa velo klufa. Rava, essa venda das tâmaras não valeu. Viramos a página. Mas savar lo asa klum bepalga. Mas savar beculio. Então, sobre isso que disse Rava, Rav Papi e Rav Papi estão discutindo. Rav Papi diz que o Behor tinha sim já Hazaká, tinha um certo domínio sobre a segunda porção, por ele ser primogênito. Então são dois herdeiros, o Behor merece dois terços das tâmaras, um terço por ser filho com o outro filho, o segundo terço por ser primogênito, e o outro herdeiro merece um terço por ser um filho comum. Fala a papi que o Behor vendeu as tâmaras, parte da venda valeu, um terço das tâmaras que referem a segunda porção que ele merece por ser primogênito, isso sim vale. Que disse Rav Papa que o Behor já tem direito sobre a segunda porção por ele ser primogênito, mesmo antes da partilha. Quando o pai falece, o Behor tem direito já sobre essa segunda porção das tâmaras. Quando ele vendeu isso, isso valeu. Mas a venda do resto dos outros dois terços não valeu. Então isso volta dos compradores para os herdeiros. O Matsavaro Bekulho, Irafapa discute com Irafapa, disse Irafapa, que ele entendeu assim de Irava, que quando o pai falece, o Bechor não tem direito sobre nada nesse momento, antes da partilha, nem mesmo esse segundo terço, por ele ser primogênito. Então falou Irafapa que a venda de todas as tâmaras não valeu, voltam para os herdeiros. Então, fala Irafapa que o Bechor tinha direito sim sobre a segunda porção, por ele ser primogênito, mesmo antes da partilha. Tanto que disse Irafapa que a venda desse segundo terço valeu. A venda dos outros terços não valeu. Então fala Irafapa, uma vez que o Bechor tem direito já sobre a segunda porção, se na primeira partilha, digamos do campo A, como a gente viu o caso de antes, o Bechor disse que não vai receber a segunda porção, ele está abrindo mão desse direito, ele abre mão do direito inteiro, ele perdeu o direito de receber a segunda porção do resto da herança também. Nesse momento ele tinha direito sobre toda a herança, independente de qual partilha se refere. Ele abriu mão disso, ele abriu mão de todo o direito, e ele só vai receber metade da herança. E Irafapa discute com Irafapa. Irafapa diz que antes da partilha, o Bechor não tem direito sobre a segunda porção, não tem nenhuma razaká, nenhum domínio sobre isso. O que sim é que na hora da partilha ele tem como exigir esse direito. Estão fazendo a partilha do campo A, agora surge o direito dele exigir segunda porção por ser Bechor. Se ele abriu mão desse direito, nessa partilha ele perdeu o direito. Vamos fazer a partilha do campo B, algo diferente, algo novo. Volta a se recair o direito dele de exigir segunda porção. Vamos ver como fica a lei final na sequência. Shalchu mitam, mandaram avisar a terra de Israel. Bechor shemachar kodem chaluká, lo asa klum. Falaram os sábios da terra de Israel, se o primogênito vendeu a herança antes da partilha, toda venda não vale. Nada vale. Se que sabe da terra de Israel, vão comprar o Papa. O Bechor não tem nenhum direito, nenhuma razaká sobre a herança antes da partilha, nem mesmo a segunda porção do primogênito. Porém, a lei final não é assim. E este é o Bechor Kodem Haluká. A lei final é como o Rav Papa, diz a Gemara, que o Bechor tem sim razaká sobre a segunda porção, por ele ser primogênito. Então, fala Rav Papa, se ele abre mão desse direito na partilha do campo A, ele perdeu todo o direito dele. Marzudra Midrishba, Palak Betzal de Pil Pelebeate Achim Bechave. Conta agora um episódio. Uma pessoa faleceu, o pai de Marzutra, e Marzutra dessa região de Rishba, ele era primogênito. Ele e os irmãos foram dividir pimenta que o pai deixou de herança, e Marzutra disse que ele vai receber porção comum, mesmo que ele era primogênito, ele não disse que vai receber porção dupla. Até que a Medina Vash, depois ele veio para Vash perguntar o que acontece com relação ao resto da herança. Maleuil bebitata bebitzan, bebitata bebicolne chassim kulá. Fora Vash de Kumuraf Papi, uma vez que Marzutra, ele disse que não vai receber porção dupla nessa partilha da pimenta, ele perdeu o direito de receber porção dupla no resto da herança também. O Bechor tem que tomar cuidado com isso. Assim é para a gente ficar lá. Começamos a nova Mishnah, Matniti. Almir ishploni beni Bechor loitor pishnai. O que acontece? O pai diz, fulano, meu filho primogênito, não vai receber porção dupla. O que acontece? O pai diz que tal filho não vai receber herança. Que isso não funciona. Porque o pai está indo contra as leis da Torá. A Torá estipula que o Bechor recebe porção dupla da herança. Cada filho comum recebe porção igual, porção simples. O pai não tem direito, não tem essa autoridade de modificar a lei da Torá, condicionar que a herança dele não vai ser como a Torá diz. Porém o quê? A mechalek rechassava al pivri bale echad met lahe veishva laim tabechol v'arav kamim. Porém, se o pai não diz que está modificando as leis da herança, o pai diz que está dando o patrimônio dele de presente. Então ele vai dar o patrimônio em vida, antes do falecimento. Ele tem todo o direito de falar que tal filho vai receber mais, tal filho vai receber menos, o primogênito não vai receber porção dupla, porque ele está dando de presente. Ele quer que o presente seja dado antes do falecimento dele, isso funciona. O que ele não pode é modificar a herança que, depois do falecimento dele, A herança vai se recair de forma diferente do que a Torá estipula, mas a de presente ele pode. Então, fala Mishnah mais, se ele tentou modificar as leis da herança, isso não funciona. Porém, se ele menciona que está dizendo a herança vai ser assim, assado, ele menciona em algum momento que isso é um presente, isso funciona. O presente vai ser dado antes do falecimento. Ele tem esse direito de dar o patrimônio de presente para quem ele quiser. Fala, leu Matnitim, de Loki Rabiudá. Deve ser que a nossa Mishnah não vai como Rabiudá. Por quê? De Rabiudá, Amar, Bedevar, Shlomo, Tamel, Kayam. Disse Rabiudá, a pessoa pode se condicionar em assuntos financeiros o que ele quer que aconteça com o dinheiro dele. Deve falar, Braita, o Meila e Sharet, Mukudeshet Li, Amenat, Shem, Nikala, Shek, Sut, Veona. A resumir, Kudeshet, Nau, Batil, Livera, Bimir. Quase interessante. Um homem vai se casar e fala para a mulher que está se casando com ela com a condição que ele não vai ter as obrigações do marido no casamento. Ele não vai ter a obrigação de sustentar ela, Sheer, não tem, vai ter a obrigação de dar roupas a ela, Sut, e nem de onar, satisfazer as necessidades físicas dela, a relação matrimonial. Ele está se isentando dessas obrigações. Fala-me, o casamento vale, mas essas condições que esse homem impôs se cancelam. O marido não tem autoridade de se casar de forma diferente do que a Torá estipula. E diz que não tem essas obrigações de Shekhsut e Onai. A Torá diz que tem. Então ele se casa, o casamento vale. E ele tem essas obrigações, mesmo que ele quis condicionar diferente. Assim fala Rabimeir. Rabidah, minha Rabidah, discute com Rabimeir. Bidavar Shumamont na Ukayam. Rabidah depende. Com relação às obrigações financeiras, isso funciona. Com relação a Shekhsut, obrigação do marido de sustentar a mulher ou dar roupas a ela, isso funciona. Se a mulher aceitou se casar com ele dessa forma, então o casamento vale. Fala Bidá. E o marido não tem obrigação de sustentar a mulher e dar roupas a ela, que são assuntos financeiros. Da frente, a nossa mexida não vai comer a Bidá. Se conforme a Bidá, a pessoa pode condicionar em assuntos financeiros diferente do que a Torá diz. Também no caso da herança, deveria ser a mesma coisa. O pai pode dizer que a herança vai ser de forma diferente do que a Torá diz, porque é um assunto financeiro. Então, fala, não, para a gente, nossa Mishnah vai como Rabi Meir. Não é que não. A filha tem uma Rabi Meir, a nossa Mishnah pode ir como Rabi Meir sim, porque é diferente. Alta miada vekamach, lacha lokamach. Nesse caso do casamento, a mulher sabia disso e ela aceitou se casar. Nesses termos, ela perdoou o marido, abriu mão desses direitos de ser sustentada e exigir roupas. No caso da nossa Mishnah, o pai chega e fala que a herança vai ser diferente do que a Torá fala. Os filhos não abriram mão disso. O pai veio e impôs que o Behor não vai receber porção dupla e tal filho não vai receber a herança. Os filhos não aceitaram isso, não abriram mão disso. Fala a nossa Mishnah, a primeira vida concorda com isso. Nesse caso, o pai não tem essa autoridade. Se ele quer dá a herança como presente antes do falecimento, tudo bem, mas como herança vai ser como a Torá diz. Amar a Yosef, fala a Yosef. Amar Ishploni b'ni bechorim notel pishnai. Ishploni bechoru e notel pishnai. Fala a Yosef, digamos que um pai fala que tal filho dele é o bechor, é o primogênito, ele é confiado. Quando o pai falece, esse filho vai receber para porção dupla. Porque o pai disse, esse é o meu filho primogênito. Então ele é primogênito por parte de pai e ele recebe porção dupla da herança. Porém, se o pai fala, Ishponi Behor, tal filho é primogênito, não falou primogênito dele, do pai, falou primogênito, então esse filho não recebe porção dupla. Se existe uma dúvida, quem é o filho primogênito, esse filho não recebe porção dupla, porque deu a burra de imã que é amar, porque pode ser que o pai quis dizer, esse filho é primogênito da mãe dele. E o filho primogênito da mãe não recebe porção dupla da herança do pai. Então, se o pai fala, esse filho é meu primogênito, então o pai é confiado e esse filho recebe porção dupla, ele é primogênito do pai dele. Mas se o pai diz, esse filho é primogênito, de forma genérica, o pai fala, esse filho não recebe porção dupla da herança do pai, se existe uma dúvida quem é o filho primogênito, porque pode ser que o pai quis dizer que esse filho é primogênito da mãe dele, não do pai, e somente o primogênito do pai recebe porção dupla da herança do pai. E vimos já faz alguns apim que se a mãe falece, e os filhos vão receber a herança, o Bechor não recebe a porção dupla da herança da mãe, só aprende de Psukim, somente a herança do pai. Vem uma pessoa para o sábio Rav Barbarhana. Uma pessoa faleceu. Veio alguém para Rav Barbarhana e diz que sabe que tal o filho desse falecido é o Bechor. Amar Emineda perguntou a Rav Barbarhana: como é que você sabe isso? Falei esse sujeito porque esse falecido chamava esse tal filho de primogênito tolo. Então falou esse sujeito, o pai acabou de dizer que esse filho é o primogênito, ele recebe porção dupla. Falou Rav Barbarhana: tira uma burra de irmão. Talvez o pai quis dizer que esse filho é o primogênito da mãe dele, não do pai. De cor burra de irmão, não é burra cifra, carole. Fala Rav Barbarhana: as pessoas tinham o costume naquela época de chamar um primogênito da mãe, não do pai, de burra cifra, não no sentido de primogênito tolo, e sim primogênito parcial, primogênito limitado. Então, falou Rav Barbarhana: não tem prova disso, pode ser que o pai chamava esse filho de burra cifra, porque esse filho era só primogênito da mãe, mas o pai teve um outro filho que era primogênito dele. Então, uma situação de dúvida: quem é que merece posição dupla, ninguém recebe. Veio uma pessoa para a Rabi Hanina. Uma pessoa faleceu, veio esse sujeito para a Rabi Hanina e disse que ele sabe que tal filho do falecido é o primogênito. Perguntou a Rabi Hanina: como é que você sabe isso? Esse pai que faleceu, ele era um médico. Pessoas vinham para ele com algum problema nos olhos. Ele dizia: vão até Shirhat. Esse está o filho primogênito, que a saliva dele ajuda, é como um colírio. Então, falou esse sujeito para a Bichanina, que você vê que esse Shirhat era primogênito dele, do pai, que faleceu. Uma vedima burra de imã pergunta a Gmará: talvez esse Shirhat era primogênito da mãe dele, não do pai. Então, como é que a Bichanina levou em conta isso que essa pessoa disse? O pai falou para essas pessoas que vinham com problema nos olhos: vão até Shirhat, o meu filho primogênito, que a saliva dele serve como colírio. E a Bichanina levou isso em conta e disse que esse Shirhat é o primogênito do pai. Primeiro, talvez é o primogênito da mãe. Como é que não? Gmire Bukhra de Abba Maseruk e Bukhra de Mano Maseruk. Existia uma tradição na época, muito interessante, que o primogênito do pai tinha essa propriedade na saliva, que a saliva funcionava como colírio. Já uma pessoa que é só primogênito da mãe, não. Então, se esse pai dizia: vão até meu filho Shirhat, que ele é o primogênito e a saliva dele ajuda como colírio, então é indicador que esse Shirhat realmente é primogênito do pai e recebe porção dupla da herança do pai. Isso foi o que abrimos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver casos que o Bechor não recebe duas porções da herança. Não sei porquê, no próximo lá com muito mais. Amém.